Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo Petrúcia Finkler de Brasil, quien nos comparte entrevistas sobre temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Petrúcia es brasileña estadounidense y es astróloga, lectora de tarot, madre luna, partera de la muerte y bruja practicante. Nació en el sur de Brasil, pero vivió durante muchos años en Chicago, donde participó y tuvo un papel activo en grupos y actividades paganas, desarrollando conexiones también con Circle Sanctuary, Earth Traditions y Gaia's Womb. Ahora vive en Sao Paulo, donde abrió un lugar para clases mágicas y rituales llamada Casa Panteón. Dirige un canal de YouTube, un blog y enseña en una escuela de misterio a través de su grupo Cónclave de Rosa y Dospino. También es escritora y su primer libro que trata sobre los aspectos mágicos de los cuatro elementos se publicará este año. Ella es también conductora de Paganos del Mundo. ¡Comenzamos!
Pues literal, bienvenida Petrúcia a tu espacio. No sabes qué gusto me da que te unas al grupo de Paganos del Mundo y para mí ha estado lleno de sincronicidades y quiero que por favor nos platiques para ti, desde tu perspectiva, ¿cómo fue el unirte a este grupo de Paganos del Mundo?
Hola Laura, es para mí también con inmenso placer y gusto que estoy aquí me uniendo a Paganos del Mundo. Y yo estaba, es verdaderamente una sincronicidad, porque yo estaba pensando, contemplando la idea de hacer un podcast. Y yo tengo una formación como periodista. Antes de tornarme una bruja, yo era una periodista y trabajaba con televisión también en Río Grande do Sul, que es el estado más al sur de Brasil, y tenía un programa, era como anchor, hacía entrevistas y hacía reportajes y todo eso. Y por mucho tiempo también pensé en tener un canal de YouTube, pero no lo hacía, y mis amigos me estaban como que diciendo, haga un canal, y así empecé el año pasado. Y ahí este año estaba pensando en hacer un podcast, pero con entrevistas. Así que no tenía, que daría la oportunidad a otras voces de paganismo de hablar, y no solamente yo hablando, bla, 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 pero la oportunidad de que otras personas pudieran enseñar sus trabajos, sus pesquisas, sus pensamientos, sus experiencias en todo este camino mágico que tiene tantas voces y tantas vertientes, ¿no?
A mí me parece fantástico y lo que tú no sabes es que este ha sido un sueño mío pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque siempre es como duro saber que nos separa el idioma, ¿no? Que a pesar de que nos entendemos hasta cierto punto porque el inglés y el español y el portugués son muy parecidos, pero no estamos al 100 unidos. Y creo que la comunidad que habla portugués también necesitaba tener este servicio. Y bueno, viniendo de tu mano, ha sido un sueño hecho realidad. Fue muy mágico, así como se unió Hardware, que también estaba buscando un espacio para un podcast. Bueno, ahora estamos muy contentos de darte la bienvenida. Y obviamente, pues, es un honor y un gusto tenerte aquí en este espacio en portugués. Vamos a ver qué podemos ir aprendiendo un poco, ¿no?, del idioma.
Sí, será una oportunidad porque traeré entrevistas, voy a ver si logro alguna persona de música también, de poesía a participar, personas que viven en Amazonia, por ejemplo, se sabe mucho poco de sus pesquisas y lo que están haciendo allá, y también paganos de, quién sabe, Portugal o mismo África. Va a ser mi expectativa de que vamos a unirnos paganos que hablan portugués, que están en diferentes continentes también, con este espacio tan especial que es Circle Sanctuary tiene y a través de usted.
Es maravilloso tenerte, obviamente, Petrúcia, y bueno, precisamente la idea es que tú vas a tener tus entrevistas, tu programa en portugués, así es que ya no hablo más, literal te dejo en tu espacio. Siempre será el cuarto viernes del mes cuando esté Petrucia con nosotros, ¿correcto?
Correcto, el cuarto sábado del mes.
El cuarto sábado del mes, 6 de la tarde. 6 de la tarde, tiempo del centro de Chicago, Brasil, no tengo idea qué hora será, pero siempre queda...
Por el momento a las 8 de la noche.
Pero siempre quedan grabados y obviamente decirle a la gente que van a estar en iTunes, en iVoox, en Spotify, Stitcher, mm-hmm. y obviamente en Blog Talk Radio. Y Petrucia, me despido, te dejo tu espacio libre ya. La única palabra que me sé en portugués, que es la que voy a usar el día de hoy. Obrigada.
Ah, obrigada a você, Laura, muito obrigada.
Olá a todos, é com muito prazer e muita alegria que estamos inaugurando o primeiro episódio em língua portuguesa do podcast Paganos del Mundo, Pagãos do Mundo. Meu nome é Petrúcia Finkler e eu fiquei imensamente honrada com a responsabilidade de contribuir mensalmente para este projeto do Circle Sanctuary e de Laura Gonzalez em abrir espaço para idiomas e culturas latinas ganharem voz e se fortalecerem junto do apoio e da egrégora de uma organização tão importante e significativa quanto o Circle Sanctuary. Para o nosso espaço em português, a ideia será trazermos entrevistados de caminhos variados com temas pertinentes dentro do paganismo. E não só o brasileiro, o que já é bastante, né? Porque o Brasil é imenso, com regiões muito diversas, mas também da gente buscar contato para conhecer o trabalho de outros falantes de português nos caminhos pagãos, criando laços com Portugal e também, por que não, a África. Para este programa inaugural, convidei um bruxo especialíssimo que se tornou um amigo nos últimos anos também. Ele é considerado por muitos um pilar, um expoente dentro do desenvolvimento da bruxaria no Brasil. Eu estou falando de Wagner Périco. Wagner começou sua trajetória na magia desde cedo, através do ocultismo. Depois, em 91, conheceu a Wicca, na época que começaram a ser editados os livros de bruxaria no Brasil. E mais adiante sentiu a necessidade de aproximar os praticantes de bruxaria que estavam muito isolados e criou em 1998 o primeiro encontro de bruxaria no Brasil, no extinto Hotel Danúbio, em São Paulo. Nesse mesmo período, numa viagem à Alemanha, ele conheceu a tradição de bruxaria germânica Wanen, na qual ele foi iniciado e trouxe então essa tradição ao Brasil, passando a conduzir os processos iniciáticos da Wanen por aqui. Trabalhou na Lufthansa até 2006 e depois com turismo, como consultor e guia até 2011, quando decidiu se dedicar somente ao ensino da magia, aos atendimentos oraculares e avaliações dos processos de equilíbrio energético no âmbito pessoal e empresarial. Durante esse tempo, Wagner deu muitas entrevistas em TVs, jornais, revistas. Ele está sempre apresentando em eventos místicos e pagãos. Colaborou comigo agora este ano de 2019, junto com a Cris Morgan, na criação do primeiro simpósio de bruxaria antiga, que foi aqui em São Paulo. Foi sócio fundador do Via Paganos e hoje segue solitário, mas com suas parcerias, né? Então... Wagner, tudo bem contigo?
Tudo bem, assim, um prazer imenso fazer parte dessa entrevista e desse momento em que o Brasil e os países de língua portuguesa começam a ser percebidos também, né, como uma extensão do paganismo aqui dentro da América Latina. E, então, é um privilégio estar aqui com você.
Muito legal te ter. Eu quero saber um pouco dessa tua história, que foi contada resumidamente, né? Porque você é uma pessoa que acompanhou muito dessa trajetória da comunidade, como que surgiu. E não é uma surpresa ver que você começou no ocultismo, porque é como muitos de nós começamos, quem começou
Sim.
nos anos 80, 70,
Sim.
era o que tinha. Então, eu queria saber um pouco de você, que você disse que começou cedo, o quão cedo foi isso, porque muitos
já
descobrimos isso de crianças, vezes.
Sim, né? sim, comigo também.
Também. Então, conta um pouco dessa história, como é que você chegou na magia, que ocultismo foi esse, como é que você descobriu a palavra paganismo?
Bom, Quando eu era criança, eu sempre... Tem coisas que minha mãe contava, mas eu também lembro que eu tinha 5 anos, ela me conta, e eu lembro que eu pegava perfumes da minha mãe, eu misturava os perfumes, ou seja, estragava quase todos, colocava pétalas de rosas e dizia que quem sentisse aquele perfume iria se apaixonar por mim. E fazia experiências também. Às vezes eu pegava alguns produtos, jogava em plantinhas para ver o resultado que aquilo teria na planta. Às vezes eu pegava, tentava fazer. Eu lembro até de umas experiências meio científicas assim, na minha cabeça. Eu pegava minhocas e fazia poções que iam minhocas, iam plantinhas. Assim, e já brincava de magia. Não é uma coisa que tenha vindo de família, não dentro da família que eu conheço. Tá? Minha mãe e meus avós não são bruxos, tá? Isso eu não sei se tem em outras gerações, a gente nunca sabe assim tão facilmente, mas eles são católicos, e o que a gente chama no Brasil de católico não praticante, aquele católico que ele vai de vez em quando na igreja para uma coisa ou outra mais especial, mas não frequenta assiduamente missas e eventos dentro da igreja. Então, isso para mim foi um alívio, porque eu percebo que muita gente, nesses anos todos eu percebi o quanto a religião dos pais interfere de modo cerceando mesmo, né? Aquilo que aquele adolescente, que aquela criança tem vontade. Então, isso já foi uma coisa que eu tive muita sorte dos meus pais, pelo contrário, não só não me atrapalharam, como me ajudaram. Às vezes, quando eu queria comprar alguma coisa, ou que eu preparava isso já de adulto, né, preparando o ritual em casa, eles me ajudavam a fazer as coisas, a receber as pessoas, a preparar café, esse tipo de coisa. Então, realmente, eu tive muita sorte com isso. Quando eu comecei a aprender a ler, a escrever, esse tipo de coisa, os livros que me chamaram a atenção, porque esse mundo mágico, que eu não sei de onde vinha, os livros que mais me chamaram a atenção foram justamente os livros ligados ao ocultismo. Comecei a ler aqueles livros que muita gente lê, desde Eliphas Levi, enfim, passando por esses livros de ocultismo. E o ocultismo, ele me satisfez. Até um ponto. Ele satisfez a minha mente racional no sentido assim, ele tem todo um treinamento que é trabalhado, ele tem todo uma estrutura que tem uma lógica cerimonial, ela trabalha num drama, ela trabalha numa representação, ela tem um escopo que satisfaz partes da mente, no meu caso, partes da minha mente.
Sim.
Mas não satisfazia a minha alma. Então, era como se parte achasse muito interessante, mas parte não se reconhecia naquilo. E nesse tempo todo, eu fui lendo, não existiam livros de bruxaria em português. O que eu me aproximei da Ordem Rosa Cruz, me tornei Rosa Cruz quando eu tinha 18 anos, fiquei 2 anos na Rosa Cruz, embora ela seja tratada e ela se trate como uma filosofia, como não uma religião, né? Mas eu senti um peso religioso nela.
Uhum.
E acabei me desligando. E continuei dentro desse ocultismo até que... me atraía a bruxaria, me atraía o paganismo, mas, ao mesmo tempo, eram temas que eu não... Eu via... A bruxaria nem via nada, mas... Ou, pelo contrário, até via como algo que, naquela época, passava como algo assim... algo diferente, algo estranho... Algo que, ao mesmo tempo, te atrai, mas você se sente culpado.
Ah, sim.
Por gostar de algo. É quase como se, isso em adolescente ainda, né? Você pensa assim, nossa, eu devo ser ruim para gostar disso. Né? Porque não sou boa pessoa, porque tinha esse peso. Se tem agora, imagina antes. Então, aí eu ficava olhando meio de longe, até que quando começou aqui, o Brasil começou a publicar livros em português, eu comprei um, até então, um pouco antes disso, eu já comecei a me interessar. Eu comecei a me interessar pela livraria da Além da Lenda, a primeira que teve na Melo Alves, que era imensa, era fantástica.
Vou fazer um parêntese aqui, porque a Além da Lenda foi um marco para muita gente, né?
Foi.
A abertura dessa livraria. E ela existia como, como é que a gente diz? Com franquias também em outros lugares
Sim.
do Brasil. Eu também frequentei uma pequena Além da Lenda, que era num shopping em Porto Alegre. E eu acredito, e lá também comprei o meu primeiro livro de bruxaria, ou seja, né? Marcou
Exato.
Uma época.
E aqui até a... tinha a Heloísa Galves, que foi quem fundou a Além da Lenda, e ela era imensa, ela era gigante. E com... era um outro mundo. Você imagina, para uma pessoa que gosta de magia, você entrar num lugar onde tem uma livraria, e não só, você tem gnomos, você tem uma série de... Mas assim, era um outro mundo. Você entrava e você ficava maravilhado com aquilo. Nunca mais no Brasil eu vi uma livraria como aquela. E nem no exterior, em alguns lugares eu vi tão boas quanto das que eu conheci, não quero dizer que não existam.
Uhum.
Tá? Então, quando teve essa lenda-lenda, eu já comecei a comprar livros em inglês e livros em espanhol sobre bruxaria, porque falei, bom, já que é uma coisa que me atrai, ao mesmo tempo eu acho que fica esse estigma, deixa eu conhecer melhor.
Uhum.
Aí comecei. Só que depois, ainda não tinham livros em português. Em 1991, eu vi esse livro, não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro que eu vi. Eu sei que foi um dos primeiros. E foi Autobiografia de uma Feiticeira, né? Da Lois Bourne.
Uhum.
E quando eu olhei, falei, nossa, eu sou isso. Né? É curioso, porque eu reli o livro faz pouco tempo. Obviamente, não com o mesmo impacto que ele causou. Né? Agora eu olho o livro de uma outra forma, mas com carinho por ter sido o primeiro livro. E esse livro, ele começou a me fazer buscar outras coisas. Na época, então, eu comecei justamente na questão da Wicca, porque foi aquilo que me chamou, aquilo que eu sentia que... Falei, eu sou bruxo, eu sou isso. Né? Mas a Wicca também, no meu caminho, ela serve como se... Sabe quando você tem o seu primeiro amor adolescente? Tá? Você tem seu primeiro amor. E aí, nossa, tudo é aquilo. Você fala, nossa, que maravilha. Só que conforme você amadurece, às vezes você fala, não, esse primeiro amor, ele cumpriu aquela função na minha adolescência, ou cumpriu essa função na minha vida. Mas agora, quando eu conheci a Vânia, eu falei, isso é amor. É isso realmente. É com essa pessoa, com essa tradição que eu quero casar.
Uhum, entendi.
Né? Foi quando a minha alma se reconheceu nela. Que eu acho que a bruxaria e o paganismo em si, ele tem muito da nossa alma naquilo. Você, ela é mais do que... Não é só uma questão técnica, né? Porque eu sentia muito na questão de quando eu praticava o ocultismo. E isso eu não coloco, nunca coloquei nada como sendo melhor do que o outro.
Uhum.
Seja o ocultismo, seja a Wicca, seja um ramo da bruxaria tradicional. Eu acho que, às vezes, na sua vida, cada um cabe em determinado momento. Ou, às vezes, aquilo é para sua vida. Você se entende como ocultista, é feliz aquilo. Tá perfeito. Aquele é teu mundo e aquilo que você deve ser. Por exemplo, a Wicca também é a mesma coisa. Eu acho a Wicca um caminho maravilhoso. Eu fui muito feliz quando estive na Wicca. E acho que a Wicca, ela é muito importante e muita gente se encontra na Wicca, fica a vida inteira e é muito feliz nisso.
Sim.
Então, isso já é uma das coisas que eu acho dentro do paganismo, tem que ficar muito claro entre todos, né? Não existe o caminho certo, o caminho errado. Existe aquele caminho adequado à sua espiritualidade, aquele caminho adequado à sua alma. Então, isso faz com que você seja feliz naquilo que você faz. E se você está feliz, você não se importa muito com os outros.
É isso que eu achei muito bacana da sua fala, né? De onde eu encontro o casamento da minha alma e agora isso que você colocou. Porque quando eu estou bem, não importa o que o outro está fazendo, né? Sim. Tá ótimo que o outro faz diferente de mim, porque eu estou tranquilo naquilo que eu estou realizando, né? Então, a Vânia chegou para você foi em que ano de novo? Que você tá, foi ali, foi antes de 98, antes do evento dos bruxos? Que
não, foi depois, foi depois. Foi aproximadamente no ano 2000. Eu tenho muita dificuldade em datas, eu me atrapalho muito com datas.
Tá.
Foi aproximadamente no ano 2000. Já ensaiava algumas coisas, porque, curiosamente, eu tive meu primeiro contato com a Vânia, com algo Vânia, foi fora desse contexto da Alemanha, foi aqui no Brasil. Eu estava andando na praia, em São Paulo, eu encontro um cristal com um símbolo nele, na praia. E era um símbolo, que é um símbolo nórdico, que depois eu fui pesquisar em livros, porque não tinha internet na época, e descobri que era um símbolo ligado a Freia. Tá. Freia em alemão, Freia em escandinavo. E era um símbolo ligado a ela. Aí, como eu já tinha objetos, por causa até do ocultismo e outras coisas, já tinha alguns objetos, já tinha um cantinho sagrado lá na minha casa, eu coloquei esse símbolo lá e fui pesquisar. O que é Freia? O que é? Né? Então, já estava me chamando a atenção isso. Na verdade, a Alemanha foi uma sequência. Foi uma sequência. Porque justamente eu gostava de runas, mas eu não sentia uma afinidade em trabalhar com Odin. E de novo eu digo, às vezes as pessoas pensam, mas você não gosta de Odin? Eu falei, não é gostar ou não gostar, não é isso. É não ter afinidade com. Como eu não tenho afinidade com uma série de deuses de vários panteões? Mas isso não quer dizer que eu não goste, que eu não respeite, alguma coisa assim. E, então, as runas eu gostava, mas eu não sentia essa energia de Odin, que eu quisesse trabalhar com ele especificamente, para ter que lidar com as runas. Então, as runas também, como aconteceu com a bruxaria, me chamava a atenção, ao mesmo tempo, eu sentia um certo distanciamento. Foi numa loja, que ainda existe, uma loja esotérica em Darmstadt, que ficava perto, fica perto, na verdade, do centro de treinamento da Lufthansa, em Zeheim, que é uma aldeia, né? A gente tem muitas aldeias na Alemanha, são chamadas de aldeia mesmo. E que é bem assim, aquela cidadezinha que você tem uma igreja, a praça do mercado, comércio, casas, e logo acaba a aldeia. Aí, de novo, vem mata. Tem muito disso. Então, em Zeheim fica o centro de treinamento. E a cidade, uma cidade relativamente grande, próxima, é Darmstadt. A gente pegava o bonde e ia para lá. Nisso, eu encontro essa livraria do lado de um... Quem for para a Alemanha pode conhecer essa loja. Ela fica do lado de um shopping chamado... Que fica na Luisenplatz. Luisenplatz é uma praça chamada... Né, que tem esse nome. E tem um shopping, ao lado do shopping tem uma ruazinha e tem, que é tão grande quanto a loja da Lenda Lenda.
Olha.
Com setores, tem setor budista, setor celta, setor de cristais. É imensa.
E toda de espiritualidade?
Toda de espiritualidade.
Então eu vou fazer um pequeno intervalo com você e aí você vai me contar então como é que a Vânia de fato entrou na tua vida.
Tá ok.
Voltamos.
Guerra mi cuerpo.
Então, retomando aqui a nossa conversa com Wagner Périco para este Pagãos do Mundo, Paganos del Mundo, em português. Eu sou a Petrúcia Finkler, estou conversando com esse bruxo incrível, maravilhoso, agora um amigo querido, Wagner Périco, e suas histórias e peripécias pelo mundo para encontrar a tradição de sua alma. Então, você entra nesta livraria, na Luisenplatz, que tem setores, e encontra o quê?
Eu vou olhando a parte nórdica, né, que já me atraía, vejo runas e começo a mexer. Nisso, uma pessoa começa a conversar comigo, uma mulher começa a conversar comigo, e a gente começa a falar sobre runas. Aí eu falei que era do Brasil, ela achou estranho, né, porque a noção dela de brasileiro era outra. Tinha aquela noção, por exemplo, que na época se tinha muito sobre o Brasil. Quando eu fazia os cursos lá da Lufthansa, eu via porque às vezes tinha pessoas que me perguntavam, né? Mesmo sendo de São Paulo, se a gente não tinha questões assim em relação a cobras na cidade. E quando São Paulo é uma cidade grande, com arranha-céus e tudo mais, né?
Sim.
Então, era uma noção do Brasil de um modo específico, como se tem sobre vários países, em vários lugares, você tem aquela primeira imagem que a mídia ou que alguma coisa te trouxe, e às vezes você continua com aquela imagem durante um tempo, até que você percebe, não, tal país não é só isso, também é assim.
E muita gente no exterior ficou com a imagem da Amazônia e do Carnaval, para nós, né? É Amazônia e Carnaval, por isso que é isso aí.
Exatamente, exatamente. Exatamente. Aí, comecei a conversar com ela e eu falei que me atraía a questão das runas, mas eu não me sentia muito à vontade em trabalhar com o Panteão Asen, ao qual o Jim pertence, né? Não me sentia tão à vontade. Então, por isso, eu gostava das runas, mas não trabalhava com elas. Ficava meio assim, só observando. Ela falou, mas eu tenho uma amiga que ela trabalha só com o Panteão Tannen. Aí ela começou a me contar dessa amiga, que morava em Freiburg. Freiburg fica no sul da Alemanha. E aí eu falei assim, olha, eu vou ficar aqui, eu estou aqui no centro de treinamento, o telefone é esse, eu estou no quarto tal, tá? Eu venho constantemente aqui. Pede para ela entrar em contato comigo. E ela me passou o telefone dela, não da amiga. Porque eu falei, se ela não entrar em contato agora, você me deixa o seu telefone, porque uma outra vez que eu venho, eu falo com você de novo, a gente tenta conversar com ela. E nisso ficaram meses. Foi a outras vezes para a Alemanha. E nunca encontrava. E olha, sua amiga não me ligou, eu tô aqui, vou ficar tanto tempo. Fala com ela. Não sei. Até que um dia ela me liga e a gente consegue conversar. Tá? A partir disso, nossa conversa foi por telefone por um tempo, até que eu, numa dessas vindas, estava com um tempo maior, eu fui e marquei com ela um encontro numa praça em Freiburg. Que aí conversamos. Mais um tempo, porque ela é uma alemã antiga, né? Assim, não vai trazer, pelo menos dentro do modo de pensar dela e de alemão separa muito essa coisa de amigo, conhecido, colega. Né? Então, antes de me trazer a um convívio mais próximo, então nossos encontros eram nessa praça, bate-papos, e chá e café e coisas assim. E isso passou um bom tempo até que ela me levou para casa dela. E aí a gente começou a conversar, ela me contou sobre a Vani, e eu pedi para ser iniciado. E era um grupo muito pequeno, às vezes é curioso que as pessoas pensam assim, nossa, a Vani na Alemanha deve ser gigantesca. Não, não é gigantesca, é pequena. É bem pequena. Era um grupo muito pequeno. E nisso, a gente trocava informações, era muito mais difícil, né? Porque a internet facilitou muito a vida das pessoas. Tudo por carta, por telefone, por coisas assim, e por encontros pessoais, mas sempre mais difícil. E aí eu fui aprendendo, foi quando eu perguntei se podia, como eu já tinha paralelamente, pouco tempo antes, aquilo que eu falei que eu tinha encontrado, foi antes de ter ido na Alemanha, que eu vi esse jogo de runas, que eu tinha pouco, foi antes, não lembro exatamente quanto tempo, mas foi antes que eu encontrei aquele símbolo, que eu comecei, aí você começa a runa, você começa a ver coisas, você começa meio que namorar algo.
Uhum.
Até então, mesmo assim, com esse namoro, eu ainda era da Wicca. Foi quando depois eu tive esse contato que eu peguei e comecei a fazer essa iniciação e perguntei se eu podia trazer para o Brasil. Ela falou que podia, desde que não mudasse a essência das coisas. E eu mantenho contato com ela até hoje. Eu tenho algumas pessoas que estão para se iniciar, e a iniciação final é na Alemanha, da Vani. Então, eu estou agora entre 2019 e 2020, né? Ou final de 2019, ou começo de 2020, mais ou menos, eu preciso ver, ainda dá. Provavelmente, por causa de inverno, essas coisas, talvez maio de 2020, não sei exatamente, preciso ver as datas. Eu também tenho que conversar com ela. Eu vou levar as pessoas, né? Tem que ter duas pessoas, para esse ritual final na Alemanha, para conhecê-la, para participarem desse ritual.
Uhum.
E o meu contato com ela, ela não tem e-mail, por exemplo. Ela é avessa isso. Agora ela mora em Hamburgo.
Uhum.
Então é através da filha dela. Eu mando e-mail para a filha dela, que lê para ela, pega a resposta, me passa.
Resume um pouquinho para a gente entender, além desse, então, tem um panteão nórdico, mas não é ligado ao mesmo tipo de culto como o panteão de Odin, por exemplo, né?
Uhum.
Então, como é que você explicaria a Vanden para nós leigos, para a gente entender do que trata, qual é o cerne dessa tradição?
Já existe um erro das pessoas compararem muitas vezes a Vanden com Asatru ou outras tradições nórdicas. Por quê? Porque a Vani é uma tradição de bruxaria. E Asatru e algumas outras tradições nórdicas são paganismo nórdico. Uhum. Eles não são tradições de bruxaria. Então já são coisas muito diferentes para você comparar. As práticas são diferentes. É, muitas dessas tradições têm um culto devocional. Tem lá suas práticas mágicas, quando eu falo lá, no sentido que eu não conheço as práticas mágicas, mas eu sei que eles não se definem como bruxos. Então, essa é uma das formas de perceber a diferença. Outra coisa, dentro dos mitos nórdicos, esses deuses, esse panteão nórdico é formado da união de dois panteões, de duas tribos, que são os Vanen e os Asen. Né? Ou os Vanir e os Ezir.
Que
é a mesma palavra. Só que Vanen em alemão, Vanir em escandinavo. Quando eu digo escandinavo, as antigas línguas escandinavas, né? Ezir ou Asen. Asen em alemão. Como eu conheci na Alemanha, então os termos que eu conheço são alemães. Então, o nosso culto, ele é pautado nos deuses Vanen. Só que alguns deuses, existe uma controvérsia, porque alguns deuses nós entendemos como Vanen, e por exemplo, o pessoal do paganismo nórdico entende como um deus Asen, aquele. Porque às vezes houve uma mescla, um caminho entre um e outro, né, em que há uma certa confusão. E uma coisa que eu sempre falei em relação a isso, que as pessoas me perguntavam, então vocês estão certos, eles estão errados? Eu falei, não existe errado. Todos estão certos, segundo a sua forma de entender, as suas referências. É como se você pega uma igrejas evangélicas, protestantes, você tem várias igrejas. Uma pode dizer que a outra esteja errada? Não. Elas têm, cada uma interpretou, cada uma entende aquilo e vivencia aquilo do seu modo. Então, o seu modo está certo para si. Né? Agora, se o outro da outra igreja faz diferente, aquele outro modo está certo para a outra igreja.
Wagner, como é que é cultuar esses deuses nórdicos neste ambiente tropical nosso e ensinando esta cosmologia para as pessoas aqui do Brasil? Como é que há alguma tradução, há alguma adequação? Tem coisas que acabaram vindo misturadas na tradição Vanen que está no Brasil, que é fruto dessa combinação de estar aqui?
O que acontece? Ela é voltada para a natureza. Era voltada para a natureza. Dentro do paganismo, acontece muito essa divisão entre a natureza e a chamada egrégora, né?
Uhum.
De quando aquilo é feito em uma outra época por causa da natureza, na Europa, por exemplo. E, lembrando que o paganismo ele não se define somente como Europa, ele se define de uma forma mundial, né? A gente, o paganismo é algo muito amplo e que pode ser trabalhado e utilizado dentro da feitiçaria, dentro da bruxaria, né? É, não é um fenômeno europeu, mas é um fenômeno mundial em que você tem... É um fenômeno do ser humano, né? Em que você tem manifestações culturais dos próprios lugares. Mas a gente adaptou no sentido... A gente utiliza a natureza aqui. E nós não trabalhamos com rituais sazonais, no sentido de uma história voltada para a natureza. Nós temos situações que acontecem dentro desses rituais, que são chamados de ring, que é como um anel, é como uma assembleia, é como um círculo,
uhum.
E que celebra determinadas situações, determinados acordos do povo com determinados deuses, são contratos, muitas vezes. Né? Então, são celebrações ligadas a... Por exemplo, agora, nessa fase de... Agora, a próxima celebração é um deus que ele tem... É um deus das matas, é um deus ligado à caça, à fertilidade, que é Frei.
Uhum.
Né, que tem um aspecto selvagem também. E algumas imagens o colocam com um falo, né? Algumas imagens o colocam com chifres. Então, é um deus que, independente de onde você esteja no mundo, ele tem esse aspecto da natureza e a natureza responde a isso. Porque a natureza é instinto. A natureza é selvagem. E uma das coisas que a gente não pode esquecer e lidar com esses deuses pagãos é colocar você de volta à percepção da sua animalidade como uma coisa sagrada,
uhum.
E não como uma coisa ruim. Porque o ser humano, na verdade, ele continua sendo animal com um verniz social, mas é só um verniz. Quando uma pessoa, você numa mesa de trabalho, você está numa empresa, você esquece uma caneta na mesa de uma pessoa, esquece um bloquinho na mesa de outra pessoa, você está marcando o território. Se uma pessoa vai dançar, vai em alguma festa, vai em algum lugar dançar, o passar a mão nos cabelos, todo um jogo de sedução, é uma dança de acasalamento. Quando uma pessoa briga com outro, você vê que quando o animal briga com outro, o que ele faz? Ele estufa o peito para parecer mais ameaçador. Um animal, ele se coloca mais ameaçador.
Uhum.
Ele começa a rosnar, né? E o ser humano, num lugar, quando ele começa a brigar com outro ser humano, o que ele faz? Ele estica o peito, estica a cabeça e começa a rosnar,
levantando a voz.
É. Levantando a voz. Ou seja, nós somos animais, nós temos que ter orgulho disso. Né, dessa nossa animalidade, porque ela nos coloca em contato com a natureza, que é a nossa grande fonte de alimentação, não somente alimentação no sentido de comida, mas alimentação energética, alimentação espiritual, alimentação em todos os níveis. Né? Então, o paganismo em si, ele coloca você em contato com as coisas. E quanto mais integrado com a natureza, em que a sua natureza interna e externa estão integradas, menos problemas você tem com adaptações, porque elas ocorrem naturalmente, de uma tradição de um lugar para o outro. Porque você passa a vivenciar outros níveis, às vezes mais sutis. É, se nós não temos um inverno com neve, você pode ter um... No nosso inverno, na época do inverno, existe uma energia que se fecha um pouco mais. Existe um inverno da alma também, de você se fechar um pouco, num aspecto mais meditativo, num aspecto mais em que você interioriza as coisas, sem necessidade de um inverno. E eu acho muito interessante, eu tenho uns amigos no Nordeste, no Nordeste do Brasil, que eles adaptaram muito a forma deles vivenciarem a natureza ao que ocorre lá. Por exemplo, tem uma época que esfria, que é a época de chuvas, que eles consideram inverno. Eu acho perfeito essa adaptação.
Sim. É, tem porque que viver onde se está, né?
Eu não acredito muito isso para mim. Eu não acredito muito num pacote fechado que você pega de um paganismo, de uma tradição de bruxaria, seja do que for, um pacote fechado que simplesmente você traz aquilo para cá sem que aquilo sofra as influências daqui. Porque você tem que... É como se você vestisse esse paganismo aqui, mas os tecidos são daqui. A temperatura que vai afetar sua pele são daqui. Então, tem que haver esse tipo de casamento. O que não quer dizer você mudar a essência de uma tradição. A essência, para que se mantenha uma tradição, a essência tem que permanecer a mesma.
Uhum.
A essência tem que ser transportada por gerações.
Senão não é mais tradição.
Exato. Mas a forma desse transporte, a forma com que você vai vivenciar isso, isso vai sofrer adaptações. Ou seja, sim, existem adaptações até determinado ponto. Mas não é uma adaptação livre.
Tá certo. Nós vamos precisar fazer mais um intervalo e a gente já continua o nosso papo aqui com Wagner Périco no Paganas del Mundo.
Estás escuchando Paganos del Mundo, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues.
Retomando então nossa conversa com Wagner Périco no Paganos del Mundo, Pagãos do Mundo. Queria conversar um pouco, Wagner, com você agora sobre esse tempo de observação que você teve, de observar o paganismo desde o seu início e tudo como ele foi se desenvolvendo e se transformando ao longo dessas décadas aqui no Brasil. Como você estava dizendo, tradições nórdicas, né, tradições do Hemisfério Norte que chegaram para nós.
Uhum.
E o que, que te alegra de ter observado nesse cenário em transformação? E onde é que você vê que residem talvez os nossos maiores desafios, assim como pagãos brasileiros?
O que me alegra é ver que o paganismo se expande de uma forma que as pessoas percebam que existem outras realidades além das religiões dominantes, né, do mundo. E a facilidade de informações que chegam ao mesmo tempo, isso me preocupa. Ao mesmo tempo me preocupa. Por quê? Eu lembro de um fenômeno, eu não gosto muito daquela ideia, na minha época, mas na minha época, quando você sabia de um pagão, você sabia de um bruxo, você sabia de alguém que fosse uma outra cidade, você atravessava as cidades para ir atrás. Você sabia de um livro, você economizava para comprar aquele livro e era uma alegria gigantesca, porque é o buscador. Veja bem, o que eu entendo? Nós estamos num momento em que aumentam as pessoas interessadas em paganismos, em paganismo, ao mesmo tempo diminuem os buscadores.
Entendi.
Como um buscador que realmente ele se importe da qualidade da informação, de ir a fundo, de não importa se aquilo é longe, se não é. Então, você e perceber tudo que está implicado no paganismo. O respeito aos mais velhos, ao ancião. O respeito a quem veio antes. Então, existe uma facilidade tão grande das informações que as pessoas elas se vestem de uma forma, muitas vezes, superficial. E paganismo ele tem que ser vivenciado no seu dia a dia. O seu contato com os deuses, o seu contato com a magia, é o viver magicamente. Isso não é a quantidade de magias que você pratica no seu dia a dia, mas a forma como você vivencia o mundo, vivencia as coisas. Há um viver pagão.
Uhum. É um filtro, né? É todo um filtro. Um olhar, é toda uma percepção.
E aí eu percebo como eu vejo tantas pessoas agora com tantas informações e de um jeito que tudo muito superficial, tudo muito... É quase uma moda. Isso me incomoda um pouco.
Uhum. Tem um pouco também um acreditar que tudo deve ser entregue de forma imediata, né? Então, os livros que são passados em PDF...
Sim. Então,
tudo eu tenho acesso. Então, eu quero a aula, eu quero ela online. Eu quero... Então, já, as pessoas já não se dispõem, como você estava dizendo, né? A percorrer, a atravessar a cidade... para ir atrás de alguma coisa que lhes é cara, que lhes faz sentido à alma. E isso é uma pena, mas isso também diferencia bem os verdadeiros buscadores.
Outra coisa que me incomoda um pouco é que eu sempre acredito que você não consegue ser um pagão se você trouxer os vícios da sua religião anterior para o paganismo. Se você realmente não ser um paganismo e não ser simplesmente uma pessoa... que se utiliza do paganismo. Né? Você tem que ser um pagão, não se utilizar do paganismo somente. Em que aspecto? Por exemplo, os nossos cultos, os antigos cultos pagãos, você tem um contato com os deuses de uma forma intensa, de uma forma, por exemplo, dentro de tradições de bruxaria, algumas tradições mais antigas, você tem um aspecto muito de olhar nos olhos dos deuses. Porque nós nos reconhecemos neles. E eu percebo muitas vezes um tratamento com os deuses de forma subserviente de muita gente que começa... Por quê? Porque trouxe isso de outras religiões. Em que há um Deus supremo e você ali muito abaixo daquilo. E não é uma competição de poder. Mas é você se reconhecer, por exemplo, eu sempre digo, se eu tenho que respeitar um Deus, eu tenho que ser respeitado por esse Deus também. Se a minha relação com esse Deus é uma relação próxima, então a minha relação com ele não pode ser uma relação de medo.
Uhum.
É esse tipo de coisa. Eu acho que a relação das pessoas dentro do paganismo não é simplesmente ter práticas pagãs. Mas vivenciar o paganismo de uma forma integral, de uma forma que realmente ela seja pagã e não se vista de pagã, praticando coisas, mas na verdade a essência dela continua não sendo pagã. Por medo, por costume, por uma série de coisas. Por outro lado, aquilo que eu disse, eu acho que essa globalização, ela coloca muito a informação de modo fácil. Isso tem um aspecto bom, porque há uma troca maior. Você consegue conversar agora com aquela bruxa que você admirava, que tinha escrito um livro.
Uhum.
Você jamais pensou em encontrar com ela. Você conversa com ela pela internet agora.
Sim, o que nem nós estamos fazendo agora, um podcast para conectar pessoas que são da língua portuguesa.
Exato. Então, isso eu acho uma coisa muito boa. Mas isso não deve tirar o buscador do seu caminho. Né? Ele tem que perceber que realmente é um caminho a ser buscado, é um caminho a ser percorrido. E não você, que a pessoa não pode simplesmente ficar aguardando que as coisas venham até ela.
Uhum. tem um empenho seu.
Exato.
Desse teu tempo todo, vamos para uma coisinha de magia prática, né? Toda essa trajetória, às vezes tem coisas muito simples que são as coisas que se mantêm e que a gente mais recorre em situações do dia a dia, né? O que que é alguma prática que não seja das devocionais, que eu imagino que você tenha muitas, né? Como esse olhar, esse filtro, o tempo todo existe um reconhecimento dos deuses estarem junto de nós, né? Nessa visão pagã. Mas da questão mais feiticeiro da magia prática, tem algum pequeno feitiço ou truque favorito que você vira e mexe está usando no seu dia a dia?
Tem várias coisas. Por exemplo, eu procuro fazer encantos nos perfumes que eu uso. Ao limpar o chão, eu já faço chá com ervas que eu coloco junto de desinfetantes e coisas assim, já para a limpeza da casa. Eu traço runas em sabonete. Tanto sabonete em barra quanto em sabonete líquido, eu traço runas. Por quê? Porque eu procuro unir as duas coisas. Já que um sabonete ele tem a função de limpar o meu corpo, então eu já traço uma runa para limpeza energética também. E tem uma coisa que nós fazemos na Vana, e algumas tradições nórdicas também fazem, que é assim: eu não tenho um punhal somente para rituais. Não, eu uso esse punhal para cortar pão também. Por quê? Porque cortar pão é sagrado. Eu cortar uma fruta é sagrado para comer, simplesmente. Então, o punhal é usado nas atividades cotidianas. A maioria dos meus instrumentos mágicos também são instrumentos do cotidiano, que muitas coisas eu uso. Para poder justamente... Claro que tem coisas que acabam não sendo tão usadas, porque pelo formato, por esse tipo de coisa, né, eu não vou fazer comida num caldeirão. Mas
até poderia, mas é bem trabalhoso.
Poderia, né? Mas a gente faz outras coisas também. Então, se eu tenho que limpar a casa, eu posso misturar as coisas no caldeirão e utilizar. Então, eu procuro literalmente. Eu tomo muito cuidado para não ser um bruxo ou ser um pagão em horário comercial, sabe? Das 9 da manhã às 18 horas. Não, eu procuro fazer com que o dia todo e as coisas se espalhem para que, inclusive, quando as coisas ruins, porque não é porque você trabalha com paganismo, com deuses, com bruxaria, com magia, que coisas ruins não aconteçam. Mas eu acho que a forma com que você lida com as coisas ruins, a forma com que você sai das coisas ruins e procura crescer dentro delas, é que vai mostrar muito a qualidade do teu caminho.
Uhum.
Né? Porque eu sempre via, e me incomodava muito isso, às vezes, eu vi várias vezes isso, pessoas que seguiram uma determinada fé, e num momento ruim, num momento de uma doença séria, num momento próximo à morte, se afastaram daquilo por algo que prometia uma salvação. Eu sempre achei isso muito triste, porque eu pensei assim, não, se eu sou pagão até a morte.
Sim.
Sabe?
A coisa aperta é para esses deuses que eu vou rezar.
Exato. E se tiver que morrer, vai ser nos braços deles.
Uhum.
Porque sou eu. É esse o caso. Eu sou pagão. Eu não estou pagão. O português, ele tem essa facilidade no idioma de você ser e não somente estar algo. Eu acho que é um presente que a nossa língua nos deu.
Ai, que lindo! E é com essa frase maravilhosa, falando da nossa linda língua portuguesa, que a gente vai então encerrar essa conversa deliciosa de hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, que está nos acompanhando e dedicando um pouco do seu tempo e da sua energia. E muito obrigada, Wagner, pela sua participação.
Agradeço.
Fico muito, muito feliz.
Eu agradeço muito.
Ai, foi muito bacana. Então, muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima.
Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcasts, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.